Muito boa noite. Informação agora com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa noite. Assembleia Municipal a uma só voz exige regresso da urgência médico-cirúrgica e faz chegar este desejo ao Presidente da República. Ânimos exaltados com o problema flecheiro no centro da questão. PS diz que é preciso dinheiro e que continua a pagar dívidas. Para evitar ocorrências trágicas como aquela que aconteceu em 2012 na Alameda, os bombeiros de Tomar têm ordem para sair em caso de acidente nas imediações do quartel.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, o céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região sul a partir do início da tarde, períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões norte e centro, vento fraco, fraco a moderado nas mesmas regiões e moderado a forte nas terras altas. Haverá ainda descida da temperatura nas regiões do centro e sul. Previstos estão 15 graus para Évora, 16 para Castelo Branco, Tomar e Lisboa, 17 para o Porto, Coimbra e Santarém, 18 para Leiria e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Assembleia Municipal de Tomar declarou a uma só voz que exige o regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça e, nesse sentido, foram aprovadas por unanimidade as moções apresentadas por Partido Socialista, Partido Social Democrata e Coligação Democrática Unitária. Documentos esses que surgem na sequência da entrevista exclusiva de Manuel Delgado à Hertz, ocasião em que o ex-secretário de Estado da Saúde, implicado no escândalo Raríssimas, garantiu que a referida valência não iria regressar à citada unidade na Bantina. Estas palavras apanharam de surpresa tudo e todos, inclusivamente os eleitos com responsabilidades na área da saúde no município de Tomar, de tal forma que foram alvo de total repúdio. Assim sendo, perante a convergência das bancadas da Assembleia Municipal, será redigido um documento único no sentido de que o hospital volte a ter a urgência médico-cirúrgica e ainda a pediatria, pretensões essas que serão transmitidas ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Saúde.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente da Câmara de Tomar alertou precisamente na recente Assembleia Municipal para o facto de as autarquias assumirem em 2018 a responsabilidade de limpeza dos terrenos caso os proprietários não o façam. Anabela Freitas referiu que foram transferidas para os municípios todas as diretrizes nesta matéria, mas lamentou com os meios financeiros insuficientes. E ficam então o receio de que episódios como aqueles que infelizmente marcaram 2017 ao nível de incêndios se repetirem, recordando que os proprietários têm até abril para proceder à limpeza.
Os proprietários têm que limpar até 31 de março. Não é verdade. É até 30 de abril. E se não limparem os seus terrenos, as autarquias vão limpar. Meus caros senhores, se fôssemos proprietários, limpávamos? Não. Então a autarquia vai limpar. Ponto 1. Com que meios? 50 milhões de euros. Sim, senhora. 50 milhões de euros dá 162 mil euros a cada município. Dir-me-ão, há municípios que não precisam, pois não. Mas para limparmos os terrenos no município de Tomar, por hipótese que tivéssemos que ir limpar todos os terrenos privados, precisávamos de 4 milhões de euros. Só para limpar este ano. E mais. Então os senhores presidentes de junta sabem isto muito bem, que é... A gente limpa em maio. A seguir vem umas chuvas. Depois faz sol. Em junho temos que ir limpar outra vez. Quando começa a época de incêndios, temos que ir limpar outra vez. Quem é que paga? Quem é que vai limpar? As competências foram todas transferidas para as autarquias. Com que meios? O que é certo é que se acontecer alguma coisa... Pois quem é que se vai sentar no tribunal? É um Presidente de Câmara. O ano de 2018, porque as alterações climáticas existem, só o Sr. Trump é que acha que não, o ano de 2018, ou fazemos todos aqui uma grande campanha de sensibilização, de formação, para que as pessoas possam limpar os seus terrenos, sabendo que muitas delas nem sabem onde é que têm os terrenos, nem têm dinheiro para limpar, ou, Deus queira que eu me engane, aquilo que se passou este ano vai-se passar mais vezes.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação foi reforçada em reunião de Câmara pela Presidente Anabela Freitas. Em caso de acidente, que ocorra perto do quartel dos bombeiros de Tomar, os operacionais têm ordens para acudir a quem possa necessitar, sem estar dependente de diretivas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Na memória está ainda uma trágica ocorrência de 2012, à altura em que um homem com cerca de 70 anos perdeu a vida em plena Alameda 1 de Março, numa situação em que o socorro demorou cerca de 12 minutos a chegar, e isto quando os bombeiros estavam a algumas centenas de metros. A ERT, nessa ocasião, registrou a revolta de uma cidadã que correu até ao quartel a pedir ajuda, mas recebeu como resposta que os operacionais não podiam efetuar qualquer missão de socorro sem ordens do CODU. Para contornar esta regra, absurda, diga-se, quando estão em causa vidas, Anabela Freitas voltou a deixar claro que os soldados da paz têm ordens para sair sem esperar por diretrizes via 112, sendo que estas declarações surgiram na sequência de questões colocadas por Célia Boné, vereadora do PSD, bancada que apresenta um requerimento para ter acesso à listagem mensal de ocorrências e aos pedidos de socorro rejeitados por falta de meios.
E a Central de Operação de Doentes Urgentes é que distribui o trabalho por corpo de bombeiros. Portanto, também é natural que o exemplo que referiu na Serra, calhar Ferreira do Zezer, mais rapidamente chegava ao local do que uma ambulância nossa. Certo é, também é bom que isto se diga publicamente, porque também durante algum tempo meteu-me alguma preocupação. Temos, por exemplo, um atropelamento na Norton de Matos. Quem assiste liga ao 112, que não é para o quartel dos bombeiros, portanto ainda tem que passar pelo circuito todo do 112 para depois ser encaminhado para uma central de um corpo de bombeiros. Aquilo que nós temos estado a fazer neste momento, e portanto estamos aqui a contornar, digamos, um bocadinho a regra, é em acidentes nas proximidades do quartel de bombeiros, porque ninguém entende, quer dizer, está aqui um quartel dos bombeiros, está aqui uma ambulância, então eles não vêm cá porquê? Eles não saem porque não têm ordem para sair. As coisas são assim. E portanto, aquilo que temos estado a fazer já há 2 anos para cá é, em situações dessas, e portanto eu aí, enquanto responsável pela proteção civil, cubro qualquer problema que possa surgir com o bombeiro, eles têm ordem para sair, mesmo não esperando pelo 112. Portanto, eles têm ordem para sair, porque ninguém percebe, existindo um atropelamento na passadeira em frente ao mercado, por exemplo, como é que os bombeiros não saem. E, portanto, quando é muito próximo, eles saem, porque eles têm depois uns kits de primeiros socorros, saem com esse kit. E então depois é que vai a ambulância, se for necessário, portanto fazem a avaliação. Não se pode adquirir um conjunto imenso de equipamento. Temos estado a fazer ao longo do ano e é a nossa intenção de sempre intensificar. Agora, isto depois tem o reverso da medalha, que é, queremos um corpo de bombeiros para transporte de bombeiros, ou tem que responder a todas as outras ocorrências. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, por isso é que também está previsto no mapa de pessoal a entrada de mais bombeiros, porque nós precisamos de ter aqui um equilíbrio.
Acrescente-se que nos últimos 4 anos a Câmara dotou os bombeiros com 4 ambulâncias. Importa sublinhar que é objetivo para 2018 ter um novo veículo INEM, sendo que para isso deverão ser disponibilizados cerca de 50 mil euros por parte do referido Instituto Nacional de Emergência Médica. A discussão subiu de tom na Assembleia Municipal de Tomar, numa altura em que Celeste Nunes, eleita do Partido Socialista, acusou o Partido Social Democrata de exigir uma solução rápida para o flecheiro, quando está em causa, referiu, um problema que pode demorar anos a resolver. Num tom exaltado, Celeste Nunes disse mesmo que é preciso dinheiro e que a Câmara tem que pagar muitas dívidas do passado numa direta à gestão do PSD.
E realmente é impressionante como é que os senhores deputados do PSD têm o despoante de continuar a exigir uma solução rápida para um problema que pode demorar anos. Realojar não significa mudar de sítio, senhores deputados. Significa que as casas reúnam condições. E não é só isso que importa. Importa que os senhores comecem a preocupar também com as questões laborais. Os senhores sabem, por acaso, que já existem senhoras ciganas que estão integradas em medidas de aproximação ao trabalho, como são as azuis nas juntas de freguesia, mulheres ciganas integradas nas escolas. Os senhores deputados estão, por exemplo, preocupados com a questão cultural desta etnia e que tem a ver com os meninos e com as meninas ciganas. Com isso é que nós nos temos que preocupar de uma vez por todas, porque o trabalho de realojar as pessoas, de acabar com aquele flagelo que é o flecheiro, está a ser feito. Mas não pode ser assim. Não se realojam cento e tal pessoas de um dia para o outro, senhores deputados. É preciso criar condições, é preciso haver dinheiro e a Câmara tem que pagar muitas dívidas que os senhores deixaram. E, portanto, com o dinheiro que sobra, vai-se fazendo obras nas casas e vão-se realojando. A questão social é a criação de empregos. É as pessoas se voltarem a sentir bem na sua cidade. E isso acontece. Já se ouve falar de Tomar, coisa que não acontecia há anos. E, portanto, quando os senhores falam, quando é que se acaba com este flagelo que é o flecheiro, calma e cuidado com o que dizem. Trata-se de pessoas que não podem ser só, pura e simplesmente, mudadas de sítio. Tem que se criar outras condições.
A resposta do PSD não se fez esperar, neste caso pela voz de João Tenreiro, que confessou ter ficado de boca aberta com a intervenção de Celeste Nunes. O eleito social-democrata disse que já chega de ver o PS andar a justificar-se com o passado. João Tenreiro recordou que foi prometido para 100 dias um plano social e habitacional e já passaram alguns anos e nada se sabe sobre este projeto, lamentou.
Sr. Presidente, eu às vezes fico sem palavras, raramente fico, e agora fiquei. Fica sem palavras porque, de forma extemporânea, um ataque cerrado à bancada do PSD. Mas que ataque é que a bancada do PSD fez relativamente ao flecheiro? Alguém exigiu aqui rapidamente a solução para o flecheiro? Alguém disse? Mas alguém disse? A senhora deputada, deixe-me falar. Eu estive a ouvi-la de boca aberta, mas estive. E agora a senhora deputada, ouça-me. Ouça-me, porque nós o que dissemos, que perentoriamente, é que existem todas as condições neste momento. E que não vamos ficar à espera, mas pelos vistos vamos ouvir a mesma tecla a bater, os 16 anos PSD, os 16 anos PSD. Mas já chega. Essa questão até poderia entrar nos primeiros 4 anos de mandato. Mas agora já chega, porque o que os senhores andaram a dizer durante o tempo todo é que iam arrumar a casa. Iam arrumar a casa e que neste momento a casa estava arrumada e era a altura de avançar com os grandes projetos, nomeadamente o flecheiro. Foi isso que eu ouvi na campanha eleitoral. Portanto, e o que eu digo, e que nós dissemos, esta bancada disse, é que existem todas as condições, neste momento, para resolver a questão do flecheiro, e nomeadamente aquilo que a senhora deputada estava a dizer, que a questão do flecheiro não é só o realojamento, pois não é, é o tal plano social e habitacional, que foi prometido em 100 dias que seria apresentado e que ainda hoje nós não sabemos onde é que ele está. Onde é que está esse plano social e habitacional? Se a senhora deputada diz que é da sua área social, então dê os seus contributos, porque ainda hoje os vereadores do PSD que lá estavam requereram, está por escrito, e nós estamos à espera desse plano social e habitacional, depois de ouvir todas as entidades do Conselho. Ainda hoje esperamos. E a senhora deputada agora vem dizer que nós temos o desplante de vir aqui. Então o que é que a senhora quer? Que nós estejamos aqui sossegados a ouvir e a bater palmas? E a dizer amém. Senhora deputada, connosco, não conto com isso, nós estamos aqui numa política de respeito com todos, de respeito com a Câmara Municipal, de respeito com a Presidência da Assembleia Municipal, de respeito pela democracia, de respeito com os senhores presidentes de junta, para discutir o que é melhor para o Conselho de Tomar.
Entramos no desporto. Depois da pausa natalícia, o Sporting do Tomar está de volta à competição na 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões têm pela frente uma complicada deslocação até Valongo, onde mora o atual 7º classificado, que tem mais um ponto do que os comandados de Nuno Domingues. Apesar de o campeonato estar na entrada na 10ª jornada, fica claro que um triunfo em Valongo abre as portas de tranquilidade para os nabantinos, que poderiam, dessa forma, pensar em lutar pelo 5º ou 6º lugar, o patamar máximo que uma equipa fora dos 4 grandes, pode ambicionar na atualidade. Nuno Domingues, em entrevista à Hertz, perspectivou este duelo.
É claro que quanto mais depressa fizermos pontos, mais rapidamente estaremos descansados agora. Continuamos a ter que ter os pés bem assentes na terra, sabendo qual é a nossa posição, mas nada nos impede de trabalhar no intuito de querer ganhar. E o jogo de Valongo vai ser igual aos outros. Já os defrontámos, sabemos que é uma equipa que trabalha muito bem, que trabalham como os profissionais, treinam manhã e tarde, se preciso, num ambiente difícil, num ringue difícil, mas vamos preparar o jogo. Esta semana vamos dar férias, quase a semana toda, vamos treinar muito pouco, vamos descarregar um bocadinho as baterias, e depois vamos estar preparados para sábado a 8, no dia 30, ir a Valongo discutir o resultado. É claro que se conseguirmos ganhar em Valongo, damos um passo importante, mas nada decisivo. São 26 jornadas, vamos para a décima, portanto ainda falta muito ponto. Há que relembrar que num passado recente o Sporting Tomar fez 16, 17 pontos numa primeira volta, e acabou por descer a divisão. Portanto, isto é importante começar bem, mas também é importante acabar bem. É importante ganhar em casa perante estes adversários, é importante conquistar pontos fora. Não estávamos a contar em empatar em Grândola e empatámos. Já conseguimos recuperar um ponto entre o Kiel, porque é sempre um adversário difícil, e agora seguimos o nosso caminho. Temos ainda 4 jogos até o final da primeira volta. Era importante pelo menos ganhar em casa os 2 jogos que faltam, mas queremos conquistar pontos fora, porque é esse o nosso ADN, é querer ganhar, conquistar pontos e crescermos como equipa. Depois, no fim, fazemos as contas.
Vamos então à jornada completa, que arranca nesta sexta-feira com o Barcelos Infante de Sagres. Neste sábado temos Turquelo Oliveirense, Valença Juventude Viana, Valongo Sporting de Tomar, um jogo que terá relato na Hertz, também o Hockey Clube de Braga Grândola, Passo de Arcos Sporting e o Derby Benfica Futebol Clube do Porto. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.